jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora, a Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. Uma excelente sexta-feira. Hoje, 3 de fevereiro de 2017. 21 graus aqui no alto da Avenida Paulista. O Jornal da Manhã está no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do país, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de smartphones e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. O presidente Michel Temer faz uma mini reforma ministerial que pode ser considerada polêmica. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Citado na Lava Jato, Moreira Franco é nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e ganha foro privilegiado.
Nesta quinta-feira, Michel Temer também anunciou a criação do Ministério dos Direitos Humanos, que será conduzido por Luiz Linda Valois.
Após as eleições do Congresso, Antônio Imbassaí é confirmado na Secretaria de Governo.
O ex-líder do PSDB na Câmara vai assumir o posto que estava vago desde o ano passado, quando Gedel Vieira Lima renunciou.
Primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva não tem mais fluxo cerebral.
Esta quinta-feira, a família autorizou o início do procedimento para a doação de órgãos.
Michel Temer é hostilizado durante visita ao ex-presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.
O petista também recebeu Fernando Henrique Cardoso e José Sarney. Dilma Rousseff antecipou o retorno da Europa, onde participou de palestras.
Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara dos Deputados.
Esta quinta-feira, o parlamentar que venceu no primeiro turno prometeu garantir a soberania da casa.
Novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, promete prudência, celeridade, responsabilidade e transparência.
Escolhido em sorteio eletrônico, o ministro iniciou a transição dos processos que estavam com Teori Zavascki, que faleceu em um acidente aéreo.
Correios planejam fechar agências em todo o país.
Com prejuízos nos últimos 4 anos, a empresa pretende economizar com a fusão de unidades.
O governo federal estuda elevar o valor máximo de imóvel que pode ser financiado com recursos do FGTS.
A proposta que pode elevar o teto de 950 mil para R$1.500.000 deve estar nas medidas de estímulo ao setor da construção.
Dólar fecha quinta-feira em queda de 0,88%, cotado a R$ 3,12.
Já a Bolsa de São Paulo caiu 0,40%.
O governo dos Estados Unidos recua sobre criação de novas colônias de Israel na Cisjordânia.
Em nota, nesta quinta-feira, a Casa Branca sugeriu que as construções não ajudam a resolver o conflito com os palestinos.
Com medo de receber cyberataques da Rússia, a Holanda abandona o sistema eleitoral eletrônico.
A partir das eleições de 15 de março, os votos serão manuais e os resultados serão divulgados por telefone.
Em meio às tensões com os Estados Unidos, o presidente do México tenta reduzir a dependência notícia do NAFTA.
Henrique Peña Nieto lançou uma campanha para impulsionar a produção e o consumo local e tenta acordo de livre comércio com o Reino Unido.
Brasil tropeça no hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 no Equador.
Nesta quinta-feira, a seleção brasileira tomou um gol no último minuto e perdeu de virada para o Uruguai por 2-1.
Começa hoje o Campeonato Paulista com Santos e Linense às 21h na Vila Belmiro.
Os outros estaduais, nesta quinta-feira, o Grêmio bateu o Ipiranga por 2-0 pelo Gaúcho e o Vasco venceu o Bangu por 3-1 pelo Carioca. 6:03.
Repita.
6:03.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta sexta-feira, as áreas preferenciais para a chuva mais generalizada vão ganhando força entre Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e também áreas entre o Tocantins e o interior da Bahia. O tempo só fica firme e ensolarado no centro e também na faixa oeste do Rio Grande do Sul e áreas da faixa leste do Nordeste, entre Aracaju e Natal. Já nos municípios paulistas, as áreas de instabilidade vão ganhando força conforme a sexta-feira for passando. Mesmo assim, ainda se espera uma tarde de forte calor em todas as cidades. E na capital paulista, a máxima da tarde chega aos 31 graus. É justamente o calor que favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas e tem previsão para pancadas de chuva e trovoadas, especialmente entre a tarde e a noite, que podem novamente ser fortes e provocar transtornos. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Agora são 6:05. O juiz Sérgio Moro condena o casal de marqueteiros do PT. Repórter Vitor Brown.
O publicitário João Santana e a esposa dele, Mônica Moura, foram condenados a 8 anos e 4 meses de prisão em um processo relacionado à 23ª fase da Operação Lava Jato. A decisão do juiz federal Sérgio Moro é a primeira sentença proferida neste ano no âmbito da Força-Tarefa. Além do casal, outros 4 réus também foram condenados. João Santana e Mônica Moura são acusados de lavagem de dinheiro, mas foram absolvidos do crime de corrupção passiva. Durante o processo, o casal admitiu que recebeu mais de US$4 milhões em Caixa 2 durante a campanha da ex-presidente Dilma Rousseff em 2010, em contas não declaradas no exterior. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, parte da propina gerada a partir do esquema de corrupção da Petrobras foi destinada ao PT. O advogado Fábio Tofik, que representa João Santana e Mônica Moura, afirma que a pena é muito alta e acredita que a decisão de Sérgio Moro será revertida em instâncias superiores.
É uma pena muito alta. É uma pena muito alta. O crime de lavagem de dinheiro tem uma pena mínima de 3 anos. Eles são primários, eles têm... não tem antecedente criminal, não havia razão para essa pena se distanciar do mínimo legal. Essa pena, com certeza, deve ser diminuída porque ela não obedece os parâmetros que a jurisprudência fixa para fixar a pena na hora da condenação.
O advogado Fábio Tofik explica que João Santana e Mônica Moura devem continuar soltos e vão recorrer contra a sentença em liberdade. O casal foi detido durante a 23ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em fevereiro de 2016. A etapa recebeu o nome de Acarajé, que era como os suspeitos se referiam ao dinheiro irregular, de acordo com a Polícia Federal.
A hora 6:06.
Repita.
6:06.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem um crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Repórter Guilherme Amaral.
Depois de 2 anos sem pagamento de aluguel do prédio pelo ex-prefeito Luiz Cláudio Billy, a estação rodoviária de São Vicente foi despejada. E atualmente os turistas chegam à cidade e são largados numa praça sem qualquer estrutura de embarque ou desembarque. O atual prefeito, Pedro Gouveia, anuncia novidades para o setor.
Nós temos um projeto de levar a rodoviária para o centro de convenções. Ali abrigaria o centro administrativo da prefeitura, a rodoviária e o poupa-tempo. Dessa forma, a gente estaria economizando os aluguéis que hoje são utilizados para esses equipamentos e assim a gente consegue colocar todos os equipamentos importantes num único lugar, nos dando aí a atenção necessária, não só para a municipalidade, mas também para os turistas que eventualmente vêm para a cidade de São Vicente.
O centro de convenções, para onde vai ser levada a rodoviária, foi totalmente depredado pela anterior administração. Como se encontram atualmente aquelas instalações?
Continua, né, da mesma forma, a única diferença é que nós iniciamos a limpeza do local. E paralelamente a isso, nós temos esse projeto para reestruturar aquele equipamento. Um equipamento importante que nós iremos, né, permanecer na área dos auditórios que tem aquelas três salas, são 1.200 metros que nós temos. Temos um foyer de entrada do centro de convenções para permanecer ali a possibilidade da gente continuar fazendo alguns eventos na cidade.
São Vicente, nos últimos meses, se transformou num lixão a céu aberto. Inclusive motivo de piadas na região, né? O senhor, no seu primeiro dia de governo, comandou um mutirão de limpeza. Isso vai continuar?
Isso não tem data para terminar. A gente vai fazer esses mutirões. Enquanto houver sujeira na rua, resíduos na rua, a gente vai estar com as equipes fazendo essa limpeza e fazendo a manutenção permanente da cidade.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:09.
Repita.
6:09.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, foi ou não foi um sorteio que definiu Edson Fachin como relator da Lava Jato, hein?
Vamos ver. Há uma piada muito boa no livro Só Deus Sabe, de Joseph Heller, que recomendo vivamente para os que querem se divertir com erudição. O narrador, dando uma sacaneada no Rei Salomão, afirma que ao propor a divisão da criança em duas partes para satisfazer a reivindicação das duas mães, ele estava tentando ser justo, não sagaz. Pois é, o Supremo realizou entre os ministros da segunda turma, já crescida de Edson Fachin, o sorteio para definir o novo relator da Lava Jato. Deu Fachin. Considerando as circunstâncias, observo que bom. Desde o dia 19, afirmo aqui no Jovem Pan que esse seria um bom caminho. E sustentei, como se sabe, que o regimento é inequívoco sobre quem deveria ocupar a vaga aberta com a morte de Eurisa Wasch, a pessoa a ser indicada por Michel Temer. Nesses dias, no entanto, em que setores que se querem se dizem vigilantes não suportam ver cumpridas as leis do regime democrático, o plenamente certo se mostrava inviável. O que sugeri? Que os senhores ministros continuassem a se ater ao regimento interno, aí numa interpretação necessariamente mais específica, mais restrita. E o caminho, então, consistia em considerar que a vaga havia sido aberta na segunda turma. Ora, como se pode preenchê-la se não há ministro novo? Que migre, então, alguém da primeira. Mas quem? Pela regra, essa passagem obedece à ordem de antiguidade da casa. O primeiro da fila seria Marco Aurélio, seguido por Luiz Fux, Rosa Weber e Roberto Barroso. Fachin era o último. Se demonstrasse interesse e os outros não, seria ele. E assim se deu. Como o artigo 38 do Regimento Interno prevê que o ocupante da vaga herda também as relatorias, só poderia ser Fachin. Afinal, a vaga que foi de Teori agora é dele. Mas não, Carmen Lúcia preferiu ignorar de novo o regimento e insistiu no sorteio. Assim se fez. A sorte sorriu, não para ele, coitado, e deu Fachin. Agora volta a piada. Quando Carmen propôs o sorteio, estava tentando ser sagaz ou ser justa? Vai saber. Prefiro pensar que os ministros da Corte Superior do meu país são responsáveis o bastante para seguir o regimento. Ah, então você acha que é mentira que tenha havido sorteio? Eu? Nada disso. Não estou pondo em dúvida a informação, não. É que certo otimismo renitente me faz apostar na sagacidade, apesar de tudo. Eis aí, 3 dias depois de, num gesto midiático, inútil, mas não irrelevante, Carmen Lúcia ter homologado de ofício as delações do Odebrecht, estuprando o regimento interno, já se tem um novo relator. Iria atrasar, afinal Fachin não tinha domínio das delações, vai ter de estudar o caso. Certo, mas Carmen tinha? Ela se preparou intelectualmente para aquela tarefa ou entrou na onda da demagogia militante? Ah, mas Fachin não seria do tipo que homologa sem nem saber do que se trata. É possível. E Carmen? Olha, é inescapável concluir duas coisas. Um, fazer direito o trabalho honrando o Estado de Direito poderia conduzir a um pequeno atraso. Oh, que risco. 2. Para evitá-lo, homologa-se tudo sem ler, opta-se pelo trabalho porco, mas o aplauso dos ignorantes está garantido. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 12 minutos.
Repita.
6:12. Doenças transmitidas pelo Aedes aegypti mataram 846 brasileiros em 2016.
Em meio ao surto da febre amarela que está assustando o país, Ministério da Saúde divulgou balanço dos casos da dengue, zika e chikungunya.
No total, foram contabilizados mais de 2.175.000 registros dessas três doenças.
Foram três epidemias simultâneas, mas o maior avanço foi da dengue, que se espalhou por todo o país em 2016.
A chikungunya foi a doença com a maior mortalidade, tendo provocado 196 óbitos, 14 vezes mais do que em 2015.
Em entrevista a Vitor Brown, o infectologista Rivaldo Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, explica que a enfermidade já circula por todo o país.
Nos dois primeiros anos, a doença ficou muito mais restrita à região Nordeste. No entanto, a partir dos últimos meses de 2016 e já no início de 2017, a sua presença no Sudeste, em especial no Rio de Janeiro, passa a ser observada com uma frequência maior.
O infectologista Rivaldo Venâncio afirma que o excesso de chuva neste início do ano favorece a reprodução do Aedes aegypti no centro-sul do país.
A consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Helena Brígido, acredita que os casos de dengue, zika e chikungunya vão continuar subindo em 2017.
A dengue, como é uma doença mais conhecida, ela é uma doença cíclica. Então a tendência é que chikungunya e zika, exemplo de dengue, sejam doenças cíclicas. Então a expectativa, infelizmente, é que esse número de casos aumente com 30 a 60 dias.
Neste início de ano, a maior preocupação é com a febre amarela, que já provocou mais de 50 mortes.
Todos os casos são da chamada febre amarela silvestre, transmitida pelos mosquitos hemagogos e sabetes.
A maior preocupação é o retorno da febre amarela urbana, não registrada no país desde 1942, mas que poderia ser espalhada pelo Aedes aegypti.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, reforça que não há casos da doença nas áreas urbanas e a população não deve ficar alarmada com esse surto.
Nós estamos fazendo o esforço máximo para que para poder conter a febre amarela silvestre, que sempre tivemos no país, dentro dos seus limites. Mas não podemos fazer prognóstico sobre isso, apenas fazemos o máximo esforço para que isso não aconteça.
A febre amarela continua restrita às regiões de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, Bahia e Tocantins, estados que receberam reforço no estoque de vacinas.
Segundo o Ministério da Saúde, a maior incidência da dengue em 2016 foi em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul.
A chikungunya afetou principalmente o Nordeste, enquanto o Zika vírus se espalhou sobretudo nos estados do Mato Grosso, Rio de Janeiro e Bahia.
Para a febre amarela, a melhor solução é a vacina, mas para as outras três doenças, o jeito é manter o combate ao mosquito Aedes aegypti.
E por falar em vacina, uma vacina desenvolvida nos Estados Unidos pode proteger contra o Zika com apenas uma dose. Uma equipe da Universidade da Pensilvânia divulgou a experiência na revista Nature. Macacos e camundongos mostraram respostas positivas contra o Zika após testes pré-clínicos. No entanto, em razão a problemas causados pelo Zika, como a microcefalia, ainda há uma corrida para a produção de uma vacina eficaz contra o vírus.
Agora 6:16.
Repita.
6:16.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Informação sobre o trânsito na manhã desta sexta-feira: tem um acidente envolvendo dois carros na zona sul de São Paulo, Avenida Atlântica, sentido do centro, um pouco antes da Rua Mendel. O trânsito está lento no local. São Paulo ainda sofre com a queda das árvores, da chuva da última quarta-feira. Tem uma queda de árvore registrada na Rua Dona Carolina, número 153, na Vila Mariana. A via total está prejudicada pela queda dessa árvore. A prefeitura regional já foi acionada, no entanto, não há previsão para a retirada dessa árvore que ocupa toda a via na Vila Mariana. Teve um capotamento de um carro na ligação leste-oeste em direção à Penha entre a 23 de maio e a 9 de julho. A faixa da esquerda está bloqueada, segundo os bombeiros, uma vítima que foi levada para um pronto-socorro, segundo as informações da CT. Outro destaque, o resultado do vestibular da Universidade Estadual Paulista é publicado hoje, a previsão, 9 horas da manhã. Os candidatos podem consultar as informações no site vestibular.unesp.br, vestibular.unesp.br. Nesse ano, a Unesp terá mais de 7 mil vagas em 173 cursos espalhados em 23 cidades do estado. Os candidatos aprovados devem confirmar interesse e na quinta e na sexta-feira da semana que vem, fazer a matrícula a partir do dia 13 de fevereiro. Ainda falando sobre educação, a inadimplência média nas escolas particulares de São Paulo foi de 8,83% em 2016. É a taxa mais alta desde pelo menos 2011, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. A expectativa era de que o número de alunos com mensalidades atrasadas fosse ainda maior, segundo o presidente da entidade, Benjamin da Silva. Inclusive, em tempos de crise, há migração de alunos das escolas particulares para as escolas públicas.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6:19.
Repita.
6:19.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Um funcionário de carreira como um diplomata serve o seu país. Goste ou não goste do seu presidente ou da política externa que ele implementa. Em uma ditadura, não há muito papo. Obedece ou obedece. Sabemos qual é a terceira opção. Mas em uma democracia, e em uma democracia que tem Donald Trump como presidente. Está aí a capa corrente da revista The Economist. O homem é um coquetel Molotov. Arremessa seus impropérios, dispara tweets, bate o telefone na cara de dirigentes de países muito aliados dos Estados Unidos, como a Austrália, e sua perigosa política externa é uma mistura de caos, improvisação e bravatas. Os Estados Unidos de Trump não são para amadores. E o que fazem os profissionais? Trump é o insurgente, mas também existe uma insurgência sem precedentes contra ele em vários departamentos governamentais. Esta semana, a ministra da Justiça interina, resquício do governo Obama, se amotinou contra a ordem executiva, alvejando imigrantes e refugiados. Ela foi demitida. O regime Trump vira ao avesso a diplomacia americana e insulta os profissionais do ramo. No Departamento de Estado, os funcionários têm um instrumento para canalizar a dissidência, sem supostamente sofrer retaliações. Mais de 1.000 funcionários assinaram um documento divergindo da ordem executiva sobre imigrantes e refugiados, algo histórico. O recorde anterior eram 50 assinaturas. Este canal de dissidência foi estabelecido na época da Guerra do Vietnã, anos em que não é usado, em outros é usado pesadamente, como em conflitos controvertidos, exemplo do Vietnã, Balcãs, Iraque e Síria. John Brady Kisling trabalhou por 2 décadas no Departamento de Estado e recebeu um prêmio por dissidência construtiva da Associação do Serviço Externo. Quando defendeu a intervenção humanitária dos Estados Unidos na Bósnia, nos anos 90. Ele pediu demissão quando houve a invasão do Iraque, em 2003, dizendo que promover a então política externa do país violava sua consciência. Em entrevista à NPR, Rádio Pública Americana, Kisling diz que Trump desafia o profissionalismo do Departamento de Estado, desrespeitando um sistema que pode ser imperfeito, mas é comprometido com a proteção do país. Sem medir palavras, ele diz que Trump e seus assessores são, basicamente, um bando de idiotas, sem noção de como o mundo funciona, e decidiram dar um chega para lá a quem dedicou uma vida a proteger os Estados Unidos. Trump foi eleito e tem um mandato, mas o ex-diplomata Kisling alerta que o presidente fez uma promessa para dar segurança ao povo americano. Ele precisa entender quais são os motivos e mecanismos que geram terrorismo. São desafios estudados pelo Departamento de Estado, CIA e Pentágono desde os anos 60. As instituições aprenderam alguma coisa no processo. Assim, antes de dar butinadas no sistema, Trump deveria aprender por que o sistema faz o que faz. Parece muito tarde. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Seis horas 23 minutos.
Repita.
6:23.
Justiça Federal determina a soltura de ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira.
Ele é réu em processo que apura irregularidades nas obras de centro de pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro.
Segundo a acusação, o consórcio de empreiteiras pagou propina de 20 milhões de reais para a construção do Sempes.
O dinheiro teria ido parar com funcionários, o alto escalão da petroleira e representantes do PT.
Astrônoma brasileira da NASA lamenta a falta de investimentos em ciência no país.
Duilia de Mello faz parte da equipe do telescópio Hubble e descobriu a estrela 1997D e o fenômeno das bolhas azuis, astros solitários entre as galáxias.
A pesquisadora afirmou que saiu do Brasil no final da década de 90 por não confiar que o governo brasileiro investiria em ciência.
Duilia de Mello disse que as ameaças e corte na verba do CNPq geram fugas de gênios brasileiros.
Justiça Federal pede o bloqueio de 12 milhões de reais de empresa que integrou o grupo construtor da sede da Petrobras em Vitória, no Espírito Santo.
A Rockchief, que participou do consórcio OCCH, juntamente com a Odebrecht e a Camargo Correia, também é investigada pela Operação Lava Jato.
A decisão é relacionada a uma ação civil de improbidade administrativa contra o grupo construtor e ex-funcionários da Petrobras.
O consórcio é acusado de pagar 3 milhões de reais em propina a ex-empregados da estatal para obter o contrato de construção.
Apresentado no Senado, projeto que veda o sigilo da investigação e processos contra políticos e agentes públicos.
O autor é o senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, ele mesmo um dos investigados pela Operação Lava Jato.
Jucá tem feito a defesa pública de que seja divulgado o conteúdo das delações premiadas e das investigações contra políticos.
Ressalta que o sigilo leva ao vazamento seletivo, que é maldoso e descaracteriza o processo como um todo.
6:25.
Repita.
6:25. Lula recebe condolências e família autoriza o procedimento para doação de órgãos de Marisa Letícia.
Segundo informações do Hospital Sírio-Libanês, a ex-primeira-dama não apresenta atividade cerebral.
Marisa Letícia Lula da Silva está internada em uma unidade de tratamento intensivo desde o dia 24 de janeiro.
Ela já foi submetida à cirurgia de emergência após ter sofrido um acidente vascular cerebral hemorrágico.
Na noite da última quarta-feira, o estado dela já era considerado irreversível.
Nesta quinta-feira, Lula recebeu as condolências de diversos políticos, aliados e adversários que prestaram homenagens à família e o respeito ao ex-presidente.
Fernando Henrique Cardoso foi ao hospital acompanhado do ex-ministro da Justiça, José Gregório.
O abraço fraterno dos dois lembrou a visita que Lula havia feito à FHC em 2008, no velório da também ex-primeira-dama, dona Ruth Cardoso.
À noite foi a vez de Michel Temer ir até o Sírio-Libanês prestar solidariedade ao petista.
O presidente estava acompanhado dos ministros José Serra, Henrique Meirelles e Eliseu Padilha.
Do ex-presidente José Sarney, do atual comandante do Senado Eunício Oliveira e também do senador Renan Calheiros.
A comitiva de Michel Temer foi hostilizada na entrada do hospital, mas o grupo ficou pouco tempo no local e foi embora por uma saída isolada.
O tucano Aécio Neves e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apenas telefonaram para Lula.
Entre amigos e aliados, Lula recebeu as condolências de ex-ministros como Aloísio Mercadante, Guido Mantega, Fernando Haddad e Alexandre Padilha.
E ainda Maria do Rosário, Eleonora Menicucci e Celso Amorim, e deputados e senadores como Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann e Jandira Fegali.
No Congresso, parlamentares fizeram um minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama.
A ex-presidente Dilma Rousseff estava em viagem à Europa, mas antecipou o retorno ao Brasil e deve chegar hoje a São Paulo.
Hoje é um dia triste para todos nós que conhecemos e admiramos Dona Letícia. Uma mulher de fibra, batalhadora, escreveu Dilma em nota.
Marisa Letícia foi a primeira dama do Brasil de 2003 a 2010, durante o governo do marido Luiz Inácio Lula da Silva.
Os dois se conheceram em 1973 no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
Eram jovens viúvos. Se casaram em 1974 e tiveram três filhos, Fábio Luiz, Sandro e Luiz Cláudio.
Cada um já tinha um filho da relação anterior, Marcos de Marisa e Lurian de Lula.
As informações preliminares indicam que o velório de Dona Marisa Letícia deve ocorrer no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
A ex-primeira-dama havia manifestado a familiares a intenção de ser cremada e a cerimônia está prevista para o cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo.
6h28.
Repita.
6h28. Justiça do Rio de Janeiro nega mais dois pedidos de habeas corpus para Aike Batista.
As demandas foram feitas por advogados de Pernambuco e do Paraná, que não integram a equipe de defensores do empresário.
A decisão proferida nesta quinta-feira, o juiz Victor Teitel contestou os pedidos, justificando que as teses são abstratas e não correspondem aos fatos.
No dia anterior, o magistrado havia negado um pedido de liberdade impetrado pelo advogado Fernando Martins, defensor de Aike Batista.
Procurador-Geral da República diz ao Supremo Tribunal Federal que restrição de cotas em universidades públicas viola a Constituição.
Rodrigo Janot se manifestou contra as normas do governo do Amazonas que tratam de reservas de vagas para o ingresso no ensino público superior.
Leis estaduais destinaram parte das vagas para alunos egressos de escolas públicas locais e para populações indígenas também do Amazonas.
Rodrigo Janot destaca que as normas excluem alunos e outras unidades da federação e integrantes de populações indígenas de diversas regiões do país.
Polícia Militar de Goiás prende 5 suspeitos de desviar 100 milhões de reais em fraudes bancárias em 2016.
O grupo é acusado de falsificar boletos bancários, cartões de crédito, precatórios da União e despachos judiciais.
Entre os presos está um gerente de uma agência do Banco do Brasil que está afastado das funções desde dezembro.
O funcionário usava documentos falsos para transferir o dinheiro para contas de homônimos e depois distribuir os valores entre os membros da quadrilha.
6h30.
Repita.
6h30. Luiz Edson Fachin começa a transição para assumir processos da Lava Jato do Supremo Tribunal Federal.
O ministro foi escolhido nesta quinta-feira como novo relator a partir de um sorteio eletrônico.
Ao receber a designação, Fachin prometeu agir com rapidez, transparência e responsabilidade.
O ministro também garantiu que nesse trabalho vai fazer uma homenagem ao legado deixado pelo antecessor Teori Zavascki, que morreu em 19 de janeiro.
O nome de Fachin foi recebido com apoio incondicional dos colegas do Supremo e do mundo político.
Em breve comentário aos jornalistas, o ministro garantiu que não terá problema algum na condução da Lava Jato.
Nós teremos uma equipe suficiente para dar conta dos afazeres.
Estou
tranquilo.
Fachin ganhou o incentivo dos colegas de toga para conduzir os trabalhos da Lava Jato na corte.
O ministro Marco Aurélio Melo garantiu que a investigação sob o comando de Fachin não vai terminar em impunidade.
A sociedade pode ficar tranquila. Nós teremos a sequência e aqueles que, porventura, tenham cometido desvio de condutas pagarão por esses desvios de condutas.
Fachin vai herdar 3 ações penais e 37 inquéritos contra políticos com foro privilegiado que são alvos das investigações da Lava Jato.
Entre eles está o presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, que elogiou a escolha do ministro.
Eu considero uma excelente solução, né? O ministro Fachin é um homem preparado, nós sabatinamos aqui no Senado. Tem uma postura de discrição equivalente à do ministro Teori, portanto, eu diria que a investigação está em ótimas mãos.
O ministro-chefe da Casa Civil foi mais um membro do governo federal que destacou a escolha de Fachin como relator da Lava Jato.
Eliseu Padilha, que representou o presidente Temer na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional nesta quinta-feira, exaltou as virtudes de Fachin.
Trata-se de um ministro da mais alta qualificação. Ali, fosse aos demais membros desta mesma turma, nós teríamos uma qualificação similar. O governo vê com absoluta tranquilidade e muita confiança na competência do Supremo e do ministro.
O ministro Luiz Edson Fachin pode ganhar um aliado importante no início da condução dos processos da Lava Jato no STF.
Ele tenta convencer o juiz auxiliar Márcio Schiffler Fontes, braço direito de Teori Zavascki, a ajudar nesse período de transição.
Agora 6h33.
Repita.
6h33.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
A China é o maior cliente do agro brasileiro, mas não pense que não produz nada na agropecuária. Ao contrário, enquanto o Brasil deverá colher neste ano uma safra em torno de 215 milhões de toneladas de grãos, a China registra no seu plano quinquenal para 2020 passar dos atuais 500 milhões de toneladas de grãos para 550. Ou seja, a China produz mais do que o dobro do Brasil. Agora consome muito e, por isso, ainda precisa importar. E não tem mais condições para expansão. Esse crescimento chinês de 50 milhões de toneladas para os próximos 5 anos precisará ser feito com produtividade, pois a China utiliza 124 milhões de hectares, o que é também o dobro da área brasileira agrícola. O governo chinês tem preocupações seríssimas com a contaminação do solo e da água. A China consome 1/3 da produção mundial de fertilizantes. E a estatal chinesa decretou aumento de consumo zero de fertilizantes e defensivos para estes próximos 5 anos. Quer dizer, a China precisará crescer com gestão mais evoluída dentro da mesma área. O cenário mundial para o Brasil se revela extraordinário. Incorporando o estado da arte e da tecnologia, fatores ambientais já comprometidos e com educação e a existência de produtoras e produtores rurais, cada vez mais chamados de agro-urbanos, dominaremos fatores controláveis essenciais para dobrarmos o volume e agregarmos valor multiplicando por 3 as receitas obtidas com o agronegócio brasileiro. A China produz o dobro do Brasil. Não pode crescer mais e virou o maior cliente brasileiro do agronegócio. A hora do agronegócio e agrossociedade, José Luiz Tejon.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
Vambora, são 6h35.
Repita.
6h35.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
É o microfone Jovem Pan Europa. Ulisses Neto, eu sei que você é um sujeito saudável, mas está difícil encontrar legume e verdura em Londres, é? Bom dia.
É, Tiago, bom dia para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã, 8h35 aqui em Londres, né? A semana vai terminando do mesmo jeito que começou, nublada, cinzenta, com 8 graus em Westminster. E por causa desse tempo assim e de um solo também pouco convidativo, é que a Inglaterra não produz muita coisa, além de música pop, futebol, batata e maçã. Quase tudo nos supermercados britânicos vem de outras partes do planeta. Só que nesse ano, o mau tempo prejudicou muito outros países aqui da Europa e o resultado é que estão faltando legumes e verduras no Reino Unido e também em outros países mais desenvolvidos aqui do continente que consomem muito. As principais redes de supermercados por aqui implementaram um racionamento para produtos como alface e brócolis. Cada cliente só pode levar 3 pés de cada um, veja a situação. Abobrinha, berinjela e tomate também estão em falta por causa da produção prejudicada, principalmente no sul da Espanha, que é o grande fornecedor aqui da Inglaterra. Esse inverno teve muita neve e gelo em partes da Europa, que costumam ser mais quentes, e isso também prejudicou demais os produtores da região. O jeito está sendo importar alface, por exemplo, lá da Califórnia. Vai vendo o quanto isso não custa trazer alface do outro lado, né, do Atlântico, na verdade, já lá no Pacífico, atravessar os Estados Unidos inteiro. Então não existe previsão exata para que o fornecimento volte ao normal e os supermercados ingleses dizem que o racionamento de legumes deve durar pelo menos mais 6 semanas. Salada virou artigo de luxo por aqui, Tiago.
Que coisa, hein, Ulisses? Bom trabalho para você. Até mais tarde.
Até mais tarde, Thiago. Bom dia a todos.
6:37.
Repita.
6:37.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A CT registra um acidente envolvendo dois carros na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhanha Melo, em direção ao centro, na altura da rua José Antônio Fontes. Inclusive, um desses veículos, depois de se envolver nesse acidente, bateu em um semáforo. Segundo a CT, apenas o canteiro central tem bloqueio, mas o trânsito é lento nesse trecho, segundo as informações. Aliás, a CT registra, nesse momento, 15 quilômetros de congestionamento. O pior corredor é a marginal do Rio Tietê, em direção ao Cebolão. Mais registros de trânsito que chegam agora. Um acidente foi registrado agora há pouco no quilômetro 228 da pista lateral da Dutra, em direção a São Paulo. Nesse momento, a faixa da esquerda está bloqueada. Um preso do Centro de Detenção Provisória de Santo André, no ABC Paulista, foi operado às pressas após engolir um telefone celular. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, os médicos tiveram de abrir o intestino do detento. O homem, cujo nome não foi divulgado, foi levado ao Centro Hospitalar Municipal com fortes dores abdominais e lá foi submetido a um raio-x que constatou um objeto de aproximadamente 6 centímetros na barriga. Ao ser questionado pelo médico, o preso confessou que engoliu o celular momentos antes de uma revista na cela dele, no último dia 21 de janeiro. Ele, porém, não conseguiu expelir o aparelho e passou a ter fortes dores. No entanto, depois de ser operado às pressas, o preso passa bem. Inclusive, era um telefone celular, um modelo muito antigo, com um elástico em volta para segurar a tampa do celular. O preso já foi operado, passa bem e em poucos dias vai voltar para a cadeia sem o celular.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Agora 6:39.
Repita.
6:39.
A Jovem Pan volta ao Hospital Sírio-Libanês, Fernando Martins. Bom dia, Fernando. As últimas informações.
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Falo aqui do Hospital Sírio-Libanês. Movimentação tranquila nesse momento, no início da manhã desta sexta-feira. Alguns jornalistas já estão posicionados aqui e o Hospital Sírio-Libanês fez uma modificação. Fechou totalmente a entrada do hospital pela rua pela Adma Jafé, aqui na região da Rua 9 de Julho, aqui em São Paulo, para justamente a imprensa poder ficar melhor isolada para esses momentos. Não há nenhuma vigília nesse momento de manifestantes simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. E a informação que chega é que ainda vão fazer dois exames para confirmar oficialmente a morte de Dona Marisa, morte cerebral. Um a partir das 6:00 da manhã, ou seja, começou agora há pouco, e outros 6:00 depois, por volta do meio-dia da hora do almoço. Dois médicos diferentes vão fazer esse exame para constatar, portanto, a morte cerebral com base em protocolos internacionais. A assessoria de imprensa do hospital disse que só vão falar a respeito de qualquer coisa por boletim e depois desses dois exames, ou seja, pela manhã nada muda, aqui a situação vai ficar como está.
Até já, Fernando, bom trabalho.
6:41.
Repita.
6:41.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Chegando o destaque internacional aqui na Jovem Pan, repórter Vitor La Regina.
Donald Trump troca farpas com o Irã, a Austrália e até Arnold Schwarzenegger. Mas na disputa com os democratas, o republicano tem sido vitorioso. Uma das conquistas para a governabilidade foi a aprovação do nome de Rex Tillerson para a Secretaria de Estado, a pasta mais importante da Casa Branca. Por meio de uma manobra, os senadores governistas conseguiram ainda aprovar Tom Price para o Departamento de Saúde e Steve Mnuchin para o Tesouro. Mnuchin, aliás, que tomou a sua primeira decisão nesta quinta-feira, ao revisar uma das sanções impostas por Barack Obama contra a Rússia. O objetivo é facilitar a venda de equipamentos eletrônicos para aquele país. Mas não adianta. Trump continua chamando atenção pelos conflitos provocados. Segundo a imprensa americana, o presidente teve um diálogo ríspido no último sábado com o primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull. A desavença aconteceu quando o premier pressionou o republicano a cumprir um acordo bilateral e permitir que os Estados Unidos aceitem 1.250 refugiados de um centro de detenção australiano. A Casa Branca tentou desmentir o conflito, mas o próprio presidente não ajudou a encobrir a tensão. Trump pediu para que as pessoas não se preocupem com as ligações tensas. Ele defendeu que os Estados Unidos precisam ser duros para que não sejam mais superados por outros países. O republicano ainda chamou no Twitter o acordo com a Austrália de burro e prometeu revisar o acerto feito na gestão Obama. Outro ponto de tensão é com o Irã. Os Estados Unidos advertiram o país persa depois da realização de um teste míssil balístico. Trump disse que Teherã está formalmente de sobreaviso. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, respondeu afirmando que não vai ceder a ameaças inúteis de uma pessoa inexperiente. Como se não bastassem os atritos diplomáticos causados nas duas últimas semanas, o presidente trocou farpas agora com Arnold Schwarzenegger.
And they hired a big movie star, Arnold Schwarzenegger, to take my place.
No tradicional café da manhã nacional da oração a uma plateia de políticos e executivos, Trump debochou de Schwarzenegger à frente do programa O Aprendiz. O ex-apresentador do reality pediu que as pessoas rezem para que Arnold recupere a audiência do show. Acontece que o exterminador do futuro não deixou barato e respondeu ao presidente nas redes sociais.
Donald,
tive uma grande ideia, disse o ator. Por que não trocamos de empregos? Você volta para a TV, já que você é tão bom de audiência, e eu assumo seu cargo. Assim os americanos poderão finalmente dormir confortáveis de novo. Arnold Schwarzenegger já foi governador da Califórnia, é também republicano, mas não apoiou a candidatura de Trump. Ele defendeu a escolha de John Kasich como candidato do partido e declarou que não votaria no magnata nas eleições gerais contra Hillary Clinton.
Seis horas 44 minutos.
Repita.
6:44.
Governo federal diz que crise é a maior da história e pede apoio do novo comando do Congresso Nacional para aprovar reformas importantes.
Rodrigo Maia, do DEM, confirmou as expectativas e foi reeleito como presidente da Câmara no primeiro turno, com o apoio de 293 deputados.
Deputados e senadores retomaram os trabalhos em uma sessão conjunta com a participação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Em mensagem enviada ao Congresso, o presidente Michel Temer disse que a boa relação entre o Executivo e o Legislativo foi restabelecida.
Entre os principais projetos que serão analisados pelos deputados e senadores em 2017 estão as reformas trabalhista e da Previdência.
Durante a sessão de abertura do ano legislativo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que o momento é de discutir as reformas.
Reformar, realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Teremos pela frente um ano intenso. O Congresso, como sempre, ocorre ao longo da história. Será, mais uma vez, chamado a deliberar sobre matérias cruciais.
Eunício Oliveira ressaltou ainda que o país precisa ser retirado do redemoinho da improdutividade e com a aprovação das reformas.
O presidente reeleito da Câmara, Rodrigo Maia, negou que tenha tido ajuda de Michel Temer para ser reconduzido e defendeu o protagonismo da casa.
Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e tantas outras, a discussão do Pacto Federativo, e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro.
Rodrigo Maia afirmou que tinha uma expectativa de 300 votos e ficou satisfeito pelo fato de ter sido reeleito ainda no primeiro turno.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explica que o mais importante neste momento é manter a união da base aliada para aprovar as reformas.
O presidente Michel Temer, que foi o construtor dessa base, que conhece como ninguém cada um dos parlamentares, tenho certeza que neste momento ele já deve ter conversado com aqueles que foram os perdedores
e com isso nós vamos ter uma recomposição da base na sua plenitude e vamos encarar o ano de 2017 como mais um ano de reformas, grandes reformas que o Brasil está esperando.
Na semana que vem, deverão ser instaladas as comissões especiais para discutir as reformas previdenciária e trabalhista na Câmara dos Deputados.
6:47.
Repita.
6:47.
Quer passear pela Calçada da Fama e conhecer o famoso letreiro de Hollywood? Então confira esse pacote incrível que a To Go Travel preparou para você. Passagem aérea ida e volta, mais 8 noites com café da manhã, a partir de R$ 2.975, ou 10 vezes de R$ 298 mais taxas. Isso mesmo, você em Los Angeles, a partir de 10 vezes de R$ 298 mais taxas. Consulte as condições e outras ofertas em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viagem do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Conexão Jovem Pan ONU. As últimas notícias da Organização das Nações Unidas, direto de Nova York.
O índice de preço dos alimentos subiu de forma considerável em janeiro, apesar dos mercados contarem com bons estoques a nível mundial. O índice é divulgado todos os meses pela FAO, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentação. O índice atingiu um pouco mais de 173 pontos em janeiro, o maior valor em quase 2 anos. Representando uma alta de 2,1% desde dezembro. A agência da ONU avalia os preços médios globais das principais commodities alimentares: cereais, açúcar, oleaginosas, leite, derivados e carnes. Segundo a FAO, o índice de preço do açúcar subiu quase 10% em janeiro, impulsionado pelas expectativas de escassez prolongada dos estoques no Brasil, na Índia e na Tailândia. Com os valores mais altos de trigo, milho e arroz, o preço dos cereais aumentou 3,4% na comparação com dezembro. O volume dos estoques de cereais é de 681 milhões de toneladas. As previsões para 2017 são positivas para vários grãos, inclusive para o milho, com expectativas de maiores colheitas após condições de seca do ano passado. Argentina e Brasil também devem plantar mais cereais este ano. Houve alta também no índice das oleaginosas, de 1,8%, devido aos baixos estoques globais de óleo de palma. Por outro lado, os índices de preço do leite e derivados e também das carnes ficaram praticamente inalterados no mês passado. Da ONU News em Nova York, Michele Alves de Lima.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6:50.
Repita.
6:50.
O presidente Michel Temer anuncia uma mini-reforma ministerial e nomeia Moreira Franco, citado na Lava Jato, para a Secretaria-Geral da Presidência. De Brasília, Luciana Verdolim.
O presidente Michel Temer só esperou a reeleição do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para anunciar mudanças aqui na Esplanada dos Ministérios. Poucos dias depois da homologação da delação premiada dos executivos da Odebrecht, o presidente cria uma nova secretaria de governo para acomodar o ministro Moreira Franco, citado nas delações. Com isso, garante a ele o chamado foro privilegiado e o direito de só ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado tucano Antônio Bassaí foi confirmado na secretaria de governo, cargo vago desde a saída do ministro Gedel Vieira Lima no ano passado, em meio a denúncias de corrupção. Por meio de medida provisória, que vale ressaltar, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, o governo criou também o Ministério dos Direitos Humanos. A titular da pasta será a desembargadora Luiz Linda Valoá. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, justifica a necessidade das mudanças.
Esse conjunto de iniciativas reforça a busca pela eficiência da gestão e o esforço de atender sempre melhor as demandas da sociedade em políticas concretas em benefício do povo brasileiro.
O Ministério da Justiça ainda ganhou nome novo. Agora se chama da Justiça e da Segurança Pública. Isso depois da proposta de parlamentares da criação de um novo ministério por conta da ineficiência da União para cuidar das questões envolvendo segurança pública e o sistema penitenciário. Os novos ministros tomam posse logo mais às 11 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Luciana Verdolim.
Bom, e ainda falando sobre essa mini reforma ministerial do presidente Michel Temer, a Jovem Pan quer saber, está no ar a nossa pesquisa, pergunta ao Pinapan, essa medida, indicar um ministro que tem envolvimento na Lava Jato, afeta a imagem do governo, sim ou não? Você baixa o aplicativo Opinapan no seu celular e responde a esta e a outras perguntas no ar, sempre aqui na Jovem Pan.
6 horas 52 minutos.
Repita.
6h52.
Polícia Federal prende mais um operador financeiro do esquema de propinas do ex-governador Sérgio Cabral.
Ari Ferreira da Costa foi detido na Via Dutra de bermuda e chinelos e acompanhado de uma mulher.
Pela manhã, agentes federais tentaram localizar o operador em vários endereços no Rio de Janeiro sem sucesso.
Ari Costa acompanha o ex-governador do Rio desde 1980, quando Sérgio Cabral ainda era deputado estadual.
Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte recomenda a transferência de presos para evitar confrontos na Penitenciária Federal de Mossoró.
Por causa da crise penitenciária, a unidade recebeu novos detentos de diferentes facções criminosas.
O procurador da República, Emanuel Ferreira, recomendou ao Ministério da Justiça que tome medidas preventivas diante de recentes massacres de presos.
A Penitenciária Pública de Mossoró, que já abriga integrantes do Comando Vermelho, recebeu membros da família do Norte, pivô da barbárie no Amazonas.
Governo do Pará libera licença para a empresa extrair ouro ao lado da barragem de Belo Monte.
Um parecer da FUNAI reprovou os estudos para a instalação do projeto Volta Redonda no município de Senador José Porfírio, no Rio Xingu.
A Fundação Nacional do Índio afirma que a mina trará impactos para as comunidades indígenas da região.
O governo do Pará informou que, após 3 anos de análises, vistorias e audiências, emitiu a licença de exploração à canadense Belo San por 12 anos.
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determina a suspensão de pagamentos ao comitê organizador da Olimpíada.
Só de incentivos fiscais, o comitê organizador da Rio 2016 abocanhou 390 milhões de reais.
Pagamentos suspensos em nome da crise financeira do Estado se destinavam a cobrir os prejuízos com o evento.
O Executivo Fluminense deve encaminhar ao TSE a documentação comprovando o déficit e informar se já fez algum pagamento.
Termina hoje à meia-noite o prazo para inscrição no ProUni.
O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 6, no endereço eletrônico siteprouni.mec.gov.br.
Nesta edição, são oferecidas mais de 214 mil bolsas integrais ou parciais nas universidades da rede particular.
O sistema leva em conta o desempenho no Enem e a situação socioeconômica do candidato.
Exército de Libertação Nacional cumpre o último requisito do governo colombiano e destrava as negociações de paz.
Nesta quinta-feira, o LN libertou o ex-congressista Odin Sanchez Montes de Oca, de 60 anos, mantido refém desde abril do ano passado.
Espera-se que representantes da guerrilha e do governo colombiano voltem à mesa de negociações na próxima terça-feira em Quito, no Equador.
O ex-congressista se ofereceu à ELN em troca da libertação do irmão dele, Patrocínio Sanchez, sequestrado em 2013 e que estava com a saúde debilitada.
Analista financeiro agride colega com uma cabeçada em evento promovido pelo Credit Suisse em São Paulo.
Agressão contra Thiago Reis na terça-feira foi registrada em boletim de ocorrência.
O analista disse que Felipe Miranda, que não comentou o episódio, desferiu-lhe uma cabeçada no nariz.
Pelo Facebook, Thiago Reis confirmou que os dois sempre tiveram visões diferentes, mas ressaltou que as discussões ficavam no campo das ideias.
Com o massacre na penitenciária de Alcaçuz, o Rio Grande do Norte tem um assassinato a cada 3 horas em janeiro e bate recorde de violência.
No mês passado, 208 pessoas morreram vítimas e armas de fogo no estado, aumento de 41,5% sobre o mesmo período de 2015.
Ao longo do ano de 2016, foram 1.900 homicídios, uma taxa superior a 50 por 100 mil habitantes.
Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, desembarcou em Natal para iniciar as ações integradas do Plano Nacional de Segurança.
Entre outros objetivos, o programa pretende reduzir o número de homicídios em 7,5% e melhorar as condições penitenciárias em todo o Brasil.
O plano será estendido até o final do ano para todas as capitais brasileiras e o ministro não descarta estipular metas regionais para o sucesso do projeto.
Após um intenso tiroteio no complexo do Alemão, Prefeitura do Rio de Janeiro cancela a aula para 2.800 alunos.
A troca de tiros desta quinta-feira feriu dois policiais militares e dois moradores que foram hospitalizados.
As aulas foram canceladas em 6 escolas, uma creche e 3 espaços de desenvolvimento infantil nos turnos da manhã e da tarde.
Pelas redes sociais, moradores do Alemão relataram pânico para sair de casa.
2 minutos para 7 horas.
Repita.
2 minutos para 7 horas.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Bom, daqui a pouco começa a valer o rodízio de veículos aqui em São Paulo. Carros com placas 90 não circulam até as 10 horas da manhã. A pista expressa da Dutra e da rodovia Ayrton Senna servem como boas alternativas de caminho nesse momento porque teve um acidente entre uma moto e um caminhão no quilômetro 228 na pista lateral da Dutra na chegada a São Paulo. A lentidão começa no quilômetro 219 e o motorista enfrenta congestionamento para chegar à capital. O sistema de gente migrantes está com a operação normal, 5x5, tempo encoberto, visibilidade boa para o motorista, apesar dessa história do tempo encoberto, da questão do tempo encoberto. Os caminhões com destino a São Paulo, lembrando, devem utilizar obrigatoriamente a serra da Via Anchieta. E é bom lembrar também que, além do rodízio de veículos, os motoristas vão enfrentando nesse momento algumas dificuldades em relação a semáforos. Os ouvintes da Jovem Pan falam, além de semáforos, queda de árvores também. Tem um acidente entre dois carros na Luiz Inácio de Anhanha Melo, no sentido do centro, na altura da rua José Antônio Fontes. O trânsito é lento no local, mas segundo a CT, os veículos já estão sendo retirados. Um dos carros que se envolveu nesse acidente também bateu em um semáforo e o ocupante desse veículo foi levado para um hospital da região, segundo as informações da CET. Mais informações sobre o trânsito, o sistema Anchieta Imigrantes e também a rodovia Castelo Branco apresentam boas condições para o motorista, assim como a Ayrton Senna, e só a Dutra tem trânsito lento na chegada a São Paulo por causa justamente desse acidente que nós registramos aqui. A cidade tem agora 30 quilômetros de lentidão em São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.